Olha só, 1,5 toneladas de lixo eletrônico é produzido por ano no Brasil. Com todo esse descarte, o país assume a liderança, né, de maior produtor da América Latina e o sétimo no mundo. Dois títulos aí que não orgulham em nada o nosso país, nem Zé Belfim.
De jeito nenhum, Edson. Segundo o levantamento da Organização das Nações Unidas, a situação fica ainda pior, pois somente 3% desse lixo é descartado de forma adequada. Imagine só, 3%. Claro, preocupa muito, uma vez que a composição do resíduo eletrônico é tóxica e prejudica o meio ambiente, pode trazer prejuízos para a saúde da população, né?
Exatamente. Para falar sobre esse tema, já está na ponta da linha com a gente, né, o coordenador-geral da organização não governamental Programando o Futuro, que vai falar a respeito aí dessa questão, comentar um pouco sobre esses dados e o que, que se pode fazer para a gente poder ter uma descarte mais adequada aí do lixo eletrônico. É o Vilmar Simeon, que já está na ponta da linha com a gente. Vilmar, muito bom dia.
Bom dia, Edson. Bom dia, Elisa, a todos que nos ouvem. Bom dia.
Pois é, Vilmar, os dados são alarmantes, a situação, nós temos uma lei de resíduos sólidos, né, que está em vigor aí desde 2010, mas que infelizmente ainda não mostrou os seus resultados como a gente esperava que fosse acontecer, né? Que avaliação se faz aí a partir da sanção dessa lei até agora, e como é que nós podemos reverter esse quadro em que o Brasil está tão bem posicionado, infelizmente?
Pois é, nós vivemos, eu costumo dizer para as pessoas que nós vivemos um período da história da gestão de lixos no Brasil, que ele é um período de espaço até 2014, que nós não tínhamos uma legislação em vigor, e até o 2000 e alguma coisa, que é quando a gente vai ter a efetividade dessa lei funcionando. A gente vive um gap, que é esse período em que a gente está educando a população, que a população está entendendo que é importante dar destino ao seu lixo, ao seu resíduo, ter uma diferença entre aquilo que presta e aquilo que não presta mais como matéria-prima. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma consciência muito maior para a reciclagem de papel, a gente tem o maior índice do mundo de reciclagem da latinha de alumínio, mas a gente ainda contrasta com números muito baixos para a gestão do lixo eletrônico. A efetividade da lei, ela passa por acordos setoriais. Então, todas as cadeias produtivas estão fechando acordos com o governo e a indústria para que eles passem a efetivar a logística reversa daquilo que produzem.
Uhum.
Eu sempre digo para as pessoas assim, quando você vai trocar o pneu do seu carro, você vai numa loja e compra. Seria legal se aonde você comprasse, você pudesse deixar também o pneu antigo, porque você está trocando porque ele não te serve mais.
Mas normalmente é assim que acontece, não é, Vilmar?
Isso, agora é assim por conta da lei, né? Uhum. A lei diz que o fabricante tem que fazer a logística reversa. Então,
mas isso não acontece. Mas isso não acontece com os produtos eletrônicos?
Então, os eletrônicos, a indústria ainda não fechou com o governo um acordo setorial para isso. Esse acordo está em construção. Nós participamos da construção desse processo, mas ainda não está efetivamente funcionando.
Uhum.
Uma ou outra indústria tem ações isoladas que ela recolhe, sim, os seus equipamentos depois da vida útil. E algumas delas também estão recolhendo suprimentos, que são, por exemplo, cartuchos e toners que estão sendo recolhidos agora.
Pois é, a gente sabe que o toner, por exemplo, de impressora, esse resíduo de tinta, em contato com o fogo, por exemplo, produz gás metano, acaba destruindo a camada de ozônio. Quer dizer, o cartucho de tinta é um negócio bem tóxico e bem perigoso, né?
Ele pode causar problemas respiratórios, inclusive, o contato com ele. No Brasil, a gente tem um mercado bem grande da recarga de cartuchos e toners, o que acaba acontecendo também, muitas vezes, sem qualquer tipo de preparo dos ambientes.
Aham.
E o cartucho de toner, eles ainda são muito complexos a reciclagem, porque eles têm vários materiais presentes num equipamento muito pequeno. Um cartucho, por exemplo, que cabe na palma da sua mão, você tem ali dentro plástico, você tem a tinta que é poluente, você tem alumínio e você ainda tem o chip, que é o que controla a carga do cartucho.
Uhum.
E os plásticos geralmente são três tipos de plástico. Então, de um cartucho, você tira pelo menos 7 tipos de resíduos diferentes que requer tratamento diferente para cada um deles.
Pois é, uma das barreiras que nós temos para a questão da reciclagem no Brasil, porque a gente fala da latinha de refrigerante, mas a latinha de refrigerante, ela é, ou de cerveja, né? Ela é muito reciclada em função até da presença dos catadores, né?
Porque ela tem um custo, né?
E que eles acabam ajudando muito nesse processo, porque é uma reciclagem relativamente simples, é uma separação relativamente simples. Uhum. Então a gente tem esse papel aí dos catadores, que é uma coisa muito importante, né, nesse processo. Quando se trata de lixo eletrônico, a gente tem uma questão que é a especialização dessa reciclagem, que é você entender exatamente isso que você acabou de falar, que nós estamos falando aí de 7 materiais diferentes num cartucho que é uma coisa pequenininha. Quer dizer, para isso precisa de uma especialidade maior. E aí que nós temos um problema, porque essas pessoas que são os catadores, eles não têm um preparo para poder entender melhor a questão tecnológica de como separar, de como fazer isso aí. Quer dizer, como é que a gente pode ajudar essa população e também promover uma melhor especialização da reciclagem no país, hein, Vilmar?
Olha só, eu tenho uma admiração imensa pelo trabalho dos catadores, sou muito fã. Eu acho que eles representam uma parcela da população que são os principais agentes ambientais desse país. E eles têm uma capacidade incrível. Eles estão em praticamente todas as cidades do território nacional. Você consegue identificar algum catador.
Uhum.
Isso de Roraima ao Rio Grande do Sul.
Uhum.
E, de alguma forma, eles viabilizam aquilo que eles, a logística para a reciclagem daquilo que eles conseguem catar. Quase sempre a atividade deles está focada, evidentemente, naquilo que consegue gerar renda para eles, né?
Uhum.
Aqui em Brasília, a nossa instituição, ela constantemente faz capacitação para cooperativas de catadores.
Uhum.
A semana passada nós fizemos uma, inclusive, no município de Novo Gama, e a semana que vem vamos fazer outra em Cidade Ocidental.
Sim.
E a gente ensina duas coisas que são fundamentais para eles. A primeira é identificar o resíduo eletroeletrônico, saber como separar o resíduo e todos os cuidados que esse resíduo exige.
Uhum.
Então, desde o cartucho de tinta, como a gente falou que tem tinta e é poluente, até a TV, que é uma coisa que está assustadoramente crescendo, o volume de TV que a gente vê descartado em via pública,
uhum,
e que pode ter uma carga ainda de energia ali dentro dela, que se não for descarregada de maneira correta, pode causar sérios danos para a pessoa que está descarregando, desmontando aquele material.
Uhum.
E também, a gente, na capacitação, fora essas duas partes, a gente ensina eles a como comercializarem corretamente esse material. Muitas vezes, o lixo eletrônico tem um valor financeiro muito maior do que o resíduo comum. E na ausência de conhecimento, as pessoas, depois que desmontam, com todo o trabalho que tiveram, acabam comercializando aquele resíduo a preço de ferro. E o ferro é um dos metais mais baratos que tem na reciclagem.
Uhum.
Eles deixam de perder aí. Para você ter noção, o preço médio de do quilo do ferro na reciclagem é 20 centavos. E tem placas que pode chegar a R$30 o quilo.
Uhum.
E eles não, muita gente não sabe disso, né?
Muita gente não sabe disso. E eles têm uma dificuldade que, de uma maneira, a gente tenta colaborar com isso, que é como que você vende esse material também. Então, a nossa instituição só trabalha com empresas credenciadas, empresas que dão destino correto e que te devolvem laudo daquilo que foi feito com o teu resíduo. E isso, de certa forma, é interessante para os catadores também. É eles devolverem para a sociedade uma garantia de que aquele material que foi descartado teve um destino correto. Então, é isso que a gente tem feito. Mas a capacitação para os catadores, na nossa visão, ela tinha que ser uma ação constante. Porque mesmo assim, dentro das cooperativas ainda tem uma certa rotatividade dos cooperados.
Sim.
Com frequência entram novos e saem cooperados.
E aqui em Brasília tem aonde levar esse lixo eletrônico, Vilmar?
Aqui em Brasília, a nossa instituição, ela tem uma rede de 42 pontos de entrega, que qualquer pessoa pode ir lá e deixar. A maneira mais fácil de decorar é que nós fizemos uma parceria recentemente com o SESC, e as 13 unidades do SESC de Brasília são pontos de descarte para lixo eletrônico. As pessoas podem ir lá e deixar.
Aqui na Câmara também tem um ponto de descarte eletrônico.
Aí na Câmara nós temos, no térreo do anexo 4, tem o espaço Ecocâmara.
Isso.
É uma parceria já de 6 anos e que tem gerado excelentes resultados. E um dos resultados mais felizes que gerou com a Câmara agora é que o Senado também criou uma ação chamada Senado Verde e instalou recentemente um ponto de descarte baseado na parceria que nós fizemos com a Câmara. E a gente tem ido também para eventos, muitos shows. Essa semana estamos participando do Festival de Cinema de Brasília com ação para descarte de lixo eletrônico, para educar a população. A gente se assusta quando a gente percebe nas nossas abordagens que cerca de 80% da população não sabe que o eletrônico vira um lixo quando ele perde a sua vida útil. Então a gente tem uma ação constante de educação para as pessoas. E queremos até o ano que vem fazer com que esses pontos cheguem a 70 unidades em todo o DF, para facilitar a vida do cidadão na hora de descartar.
80 pontos?
70.
Até quando que vocês pretendem fazer?
Queremos chegar até o ano que vem a 70 unidades.
Muito bacana. Agora, Márcio, Vilmar, essa questão das ações de ONGs é o que tem feito a diferença, né, nesse caso específico na questão do lixo, na questão da reciclagem, dos materiais, quer dizer, dessa política ambiental, que infelizmente a gente não tem visto por parte dos governos. Aí eu pergunto a você, é possível agora, que nós estamos em época eleitoral, cobrar e provocar esse debate junto aos candidatos, a presidente e aos governos dos estados, e também ao parlamento, né, para que essa discussão ela possa ser encampada pelo poder público, porque então a gente tem visto a ação de vocês, a ação das ONGs, que tem feito a diferença, né? A gente está vendo aí que está fazendo a diferença junto a elas, junto às empresas, para poder fazer o descarte adequado desse lixo eletrônico. Mas e aí? E o governo? E a ação do poder público nessa questão?
Pois é, a nossa ação, ela acontece em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicação. Uma parte do trabalho que nós fazemos aqui é o tratamento dos equipamentos de informática que o governo federal descarta. Esse programa existe há 10 anos e é super legal. Mas isso é tratar os bens do governo. A gente acha que o governo tem que expandir muito essa conversa. O acordo setorial, quando ele for fechado com a indústria, ele vai ter esse peso e o governo vai poder melhorar isso. Mas a gente acredita que tem uma série de outras ações que ainda precisam ser feitas. Nós queremos chegar a 70 pontos de descarte até o ano que vem. 70 pontos é muito legal, mas é quase nada para Brasília, uma cidade que tem mais de 2 milhões de habitantes. E se a gente olhar para Brasília, Brasília é o menor das unidades federativas do Brasil. São Paulo tem mais pontos, mas seguramente não atende a 3% da população. O estado de Goiás, que aqui onde nós estamos, né, Valparaíso, tem um número baixíssimo que a gente queria aumentar. E que na nossa visão, a gente acha que todos os candidatos deveriam estar pautando essa questão. Porque a gente recebe muitas escolas e muitas visitas aqui. E eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: tudo o que a gente consome, a indústria tira da natureza a matéria-prima para produzir. Um computador, por exemplo, é feito basicamente de ferro, cobre, plástico e metais nobres, como ouro e prata. Se a gente não reciclar, daqui a pouco vai faltar matéria-prima na natureza. Hoje eu estou fazendo essa entrevista ao vivo com vocês porque a gente tem tecnologias que permitem isso. a ausência de matéria-prima pode fazer com que no futuro a gente não consiga mais estar nesse nível. Uhum. Então é uma questão de sustentabilidade e de matemática também, ou recicla ou vai faltar daqui a pouco.
É, ou seja, aquele futuro todo cheio de tecnologia que a gente imagina lá da ficção científica pode não acontecer em função da falta de matéria-prima.
Exatamente.
Realmente é algo assustador.
E vocês, esse material que vocês recebem, eles são reciclados? Eles viram computadores também para serem doados? Como é que funciona o trabalho de vocês?
Legal. Né? Tudo que chega para nós trabalhamos com todo e qualquer tipo de eletroeletrônico. Essa é uma diferença de quando uma ONG faz um trabalho para quando uma empresa faz um trabalho de reciclagem. Geralmente as empresas, elas só querem receber aquilo que tem valor de mercado. O que não tem valor, elas não recebem. Uhum. No nosso caso, a gente recebe tudo porque a gente trabalha com a cadeia completa. Todos os computadores que chegam, que têm condições de uso, eles são recuperados. Nós temos aqui um centro de qualificação profissionalizante. E os nossos alunos e estagiários recuperam os computadores. Esses computadores depois são doados para escolas, telecentros e bibliotecas. Nós conseguimos doar, em média, 2 mil computadores por ano.
Ai, que legal.
Bacana,
ontem, por exemplo, nós mandamos mais 40 computadores para Pacaraima, lá em Roraima, para o Centro de Atendimento ao Refugiado. E aquilo que não tem condições de uso, aquilo que já chega danificado ou que a tecnologia está muito ultrapassada, aí é feito o desmanche desse material. Todo o material é desmanchado e é classificado. Então, uma TV, por exemplo, depois de desmontada, ela vira ferro, alumínio, cobre, borracha, vidro e placas. E esses materiais seguem para as indústrias de São Paulo. Uhum. Nós mandamos para a indústria e ela recicla. Nem tudo volta como computador. Geralmente só as placas, que, quando recicladas, elas viram novas placas eletrônicas. Mas geralmente o ferro vira vergalhão de ferro, que é utilizado na construção civil. Uhum. O plástico, ele vira cabide, vira balde, vira prendedor de roupa, vira novas impressoras também. Uhum. O alumínio, ele vira novos componentes de alumínio, esquadrias venezianas. E o vidro, uma coisa que deixa a gente bem feliz, uhum. O vidro depois de reciclado, porque ele é descontaminado e depois reciclado, uhum. Ele vira tinta para demarcação viária e vira também resina para porcelanato.
Olha só.
Coisa
interessante. A gente não faz ideia de como é que esses negócios, acontece a reciclagem propriamente dita, né? A gente não sabe. Muito interessante o que você está trazendo para a gente, viu?
É bem legal, né?
É bem legal.
Isso é uma coisa que nos orgulha muito.
Muito
agora,
bacana.
Essa parceria com a Câmara dos Deputados já dura quanto tempo, Vilmar, que você falou?
Eu acho que são quase 6 anos essa parceria.
E vocês pegam esse material que fica aqui nessa praça, né? É uma praça.
Praça da Sustentabilidade.
Da Sustentabilidade. E fazem isso também que você informou aqui.
Todo esse material vem para cá e segue esse destino todo. Todo servidor da Câmara, quando traz seu carregador ou seu fone de ouvido, e que deixa no espaço a ecocâmara, esse é o destino que segue para o seu equipamento.
Maravilha, maravilha. Bom, a gente está conversando então com o Vilmar Simeão, ele que é coordenador-geral da organização não-governamental Programando o Futuro. E programar o futuro significa programá-lo de maneira a gente ter sustentabilidade, né? Sustentabilidade é fundamental. Como com disse certeza. O Vilmar, se não tiver sustentabilidade, não vai ter tecnologia, porque a gente vai ter problema de material no futuro e fora que nós vamos ter um lixo imenso aí que a gente não vai saber o que fazer com ele, né? Então o melhor de tudo é reciclar, e reciclar o quanto mais a gente puder, melhor. Então é bom, você que está ouvindo a gente sabe, né? Já existem muitos espaços aí em Brasília onde você pode levar o seu material reciclável, né? Pode levar o seu material eletrônico. Então tem esse ponto aqui na Câmara, tem no SESC. Então fique ligado e atento, né? Eu acho que todos nós podemos fazer parte dessa grande rede de sustentabilidade para fazer com que as pessoas tenham essa consciência mesmo de que lixo não, né? De que o material eletrônico que não serve mais não pode ser simplesmente descartado. Ele tem que ser devidamente acondicionado, reciclado, para que a gente possa aí ter novos materiais sendo produzidos no país, sem a necessidade de arrancar tudo da natureza, né? A gente precisa ter essa consciência. Vilmar Simeon, muito obrigado por participar com a gente aqui do painel eletrônico nessa manhã de sexta-feira. Grande abraço para você e sucesso na continuidade desse belo trabalho que o Programando do Futuro tem feito aí.
Obrigado. Um bom dia para vocês também.
Bom dia, obrigado.